Boa noite, igreja. Paz do Senhor. Amém? Bom tempo para nos reunirmos nessa noite, porque toda vez que nós nos reunimos para falar dele, sempre é bom. Amém? Sempre vamos sair edificados, sempre vai haver para nós direção, graça e tudo que a gente precisar na nossa caminhada cristã. Amém? Para que nós cumpramos o nosso propósito de vida. Em nome de Jesus. Essa noite eu gostaria de falar com vocês sobre a natureza de Deus. O tema dessa ministração de hoje eu coloquei como tempo de avaliar o nosso amor. Tempo de fazer uma avaliação daquilo que nós sentimos, daquilo que nós determinamos em fé, não só em sentimento, pelo nosso Deus. Eu gostaria de começar falando a respeito da natureza de Deus. E de uma forma geral, o ser humano constantemente, ele busca confirmar o amor de Deus, se cercar dessa certeza de que Deus o ama. Amém? Nós buscamos sempre isso. E para essa confirmação ser uma realidade, nós buscamos através da sua palavra, através de pessoas, e o Senhor sempre vai nos mostrar o seu grande amor para conosco. E que nessa noite, de uma forma muito especial, que o Espírito Santo ministre ao teu coração e te convença ainda mais deste grande amor que Ele tem por sua vida, e esse amor engloba todo o cuidado que você precisa ter para caminhar. Amém? Então, mesmo assentados, vamos orar e deixar que o Senhor fale conosco, ministre ao nosso coração, nos traga quietude e faça com que essa palavra se transforme em uma verdade e uma realidade para o nosso coração. Amém? Então, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós pedimos que de uma forma sobrenatural, vem o agir do Teu Espírito Santo entre nós, que nessa noite realmente seja uma noite em que o nosso coração está aberto, em que possamos aprender aquilo que o Senhor tem para nos ensinar, que o nosso coração receba as palavras de vida, vida que transforma a nossa vida, vida que faz com que alinhamos a nossa vida através da Tua verdade. Verdade essa que nos traz liberdade para agir de acordo com os teus planos e os teus desejos sobre nós. Que seja uma noite de louvor, que seja uma noite de gratidão, que seja uma noite de avaliarmos aquilo que nós temos recebido e vermos também, ó Pai, através de uma convicção do teu Espírito Santo sobre nós, como nós correspondemos tudo a isso que o Senhor tem dado a nós. Que haja nessa noite, em nome de Jesus Cristo, um espírito de quebrantamento e graça vindo da sua parte. Te pedimos que seja assim sobre a vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, continuando, eu disse que nós sempre vamos buscar da parte de Deus essa convicção de que somos amados por Ele, de que somos guardados por Ele. Vai haver sempre dentro do nosso íntimo, a gente vai buscar um lugar onde haja como um milagre da parte de Deus, onde nós encontramos a certeza do cuidado e do amor de Deus. Milagre eu digo porque eu penso que o amor de Deus sobre nós é um amor perseverante e constante. Graças a Deus por isso. Porque independente do que nós façamos e do que nós somos, Deus continua nos amando da mesma forma. O seu amor para conosco não muda. Isso é milagre. Amém? Sabendo quem nós somos e sabendo o que nós fazemos, mesmo que o nosso próximo não saiba, Deus sabe e Ele não muda o seu amor. Isso é milagre da parte de Deus. Então, essa constância do amor de Deus, ele não nos ama um dia e nos deixa de amar no outro e ama um pouco mais no dia seguinte. Nos ama mais no domingo porque nós tiramos o domingo para estar na igreja louvando ao Senhor? Não. A constância do amor de Deus nos faz pensar e essa constância nos leva a ver que está demonstrada dessa forma a natureza de Deus. A natureza de Deus é amor, a palavra fala isso, Deus é amor. Por isso que ele nos ama, faz parte da sua natureza, faz parte da essência, a essência de Deus é amor. E a gente busca de várias formas esse convencimento, como eu disse, né, de sermos amados e buscamos essa certeza em nós. Deixa eu contar uma história. Eu acho que eu estou tão acostumada a ler uma história na palavra, ou ver um princípio e contar uma historinha em cima dela, que eu vou contar uma historinha para vocês também. Só que é uma história real, é uma história verdadeira, é a minha história. E eu sempre peço a Deus, não deixa que eu me esqueça disso. Porque eu sei e quero continuar lembrando quem eu era e como eu fui transformada depois que eu conheci o amor de Deus. Amém? Então, lembro que teve uma época na minha vida em que eu buscava demais, quase que desesperadamente, saber se Deus me amava, porque da forma como a coisa andava, eu questionava de fato se Deus realmente me amava, se Deus realmente cuidava de mim, porque acontecendo o que estava acontecendo, eu tinha era mais que perguntar, Deus, Senhor, me ama mesmo? Quase perguntando, Senhor, existe? E se existe, o Senhor me ama? E foi atrás dessa resposta que eu comecei a encontrar e procurar igrejas, e encontrando igrejas, eu procurava saber os dias de culto, e ia atrás, e ia participava dos cultos, e até que um dia eu fui parar numa igreja lá no Parque Novo Mundo, convidada por um amigo meu, e eu acho que era profético, né, esse nome desse lugar, porque realmente começou um novo mundo para mim, se abriu, se descortinou na minha frente uma nova história. Uma nova história cheia de amor por causa do amor de Deus. E eu realmente não lembro, não consigo lembrar, já faz um bom tempo isso, mas eu não consigo lembrar o que o pastor pregou, quais os versículos que ele ministrou. Não lembro de nada disso, mas eu lembro que em alguns momentos ele perguntava ou ele questionava assim, alguém aqui dentro está precisando saber disso e eu estou aqui para te dizer, Deus te ama. E eu, de cabeça baixa, eu olhei para o pastor e falei assim, isso é jargão, todo crente tem a mania de falar isso. Porque como eu já tinha ido visitar algumas igrejas evangélicas, porque na época eu ainda não era, eu percebi que todo mundo falava isso o tempo todo. Mas mesmo assim eu já fiquei meio atenta dentro de mim. E ficou mais intenso isso quando eu percebi que várias vezes durante o culto, o pastor interrompia a ministração dele, que eu não lembro qual era, eu acho que isso não era tão relevante para mim, como o fato de saber e ser convencida daquilo que o pastor parava a sua ministração para dizer. Novamente eu quero dizer, tem alguém aqui dentro que precisa saber, Deus te ama. Isso se repetiu umas duas, três vezes, não sei, e isso foi, acho que, o ponto inicial da minha conversão. Foi aí que o meu coração se estendeu para, de alguma forma, entender que Deus, de fato, levantou uma pessoa que não me conhecia para dizer aquilo que eu buscava, uma resposta, e Ele estava me trazendo essa resposta através da sua palavra. Isso me marcou. Já faz um bom tempo que eu me disse e eu não esqueço disso. Ficou marcado para mim como um tempo onde Deus abriu a porta e falou, veja só, tem um Deus que te ama, que cuida de você, mas tem muitas coisas aí para você descobrir deste amor. E dessa forma, Deus usa então pessoas nos confirma através dessas pessoas o seu amor e o seu cuidado sobre nós. Usa também a palavra de Deus que nos garante e que nos dá certeza dessa verdade. Porque essa palavra, palavra de Deus, ela é fiel e digna de toda aceitação. Amém? Abram comigo em Jeremias, é um texto que eu amo muito. Jeremias 31. É um texto que fala do amor dele para comigo. Mas como eu tenho aprendido a confiar cada vez mais e crer nisso, eu amo ainda mais por saber que ele disse isso para mim e disse isso para você. Jeremias, capítulo 31, depois de Isaías, Jeremias, 31, verso 3. Olha que coisa profunda e verdadeira. Não é só um sentimento expresso, é uma verdade fundamentada na palavra dele que é verdadeira e fiel. Amém? Está escrito assim. De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno te amei. Bastava parar aí para a gente já ter muita coisa para a gente falar. Talvez muitas coisas para você lembrar e testemunhar desse grande amor de Deus sobre a sua vida. Amém? Você sabe o quanto Ele te ama. Amém? E isso vai ser, a cada dia, nós somos convencidas disso. Somos convencidos disso no nosso coração. Mas ele continua, com amor eterno eu te amei e por isso, com benignidade, eu te atraí. E foi dessa forma que o Senhor vai mostrando, e foi mostrando e continua mostrando para nós esse grande amor. E por causa do seu grande amor, hoje nós temos uma nova história, caminhamos por caminhos diferentes daqueles que caminhávamos antes, temos nossos novos relacionamentos, pessoas diferentes na nossa jornada, irmãos que caminham conosco. Passamos por lutas também e desafios, porque quando a gente, na verdade, conhece o amor de Deus, é impossível não deixar que esse Deus que é amor, que é a sua essência, que faz parte da sua natureza, que é a natureza, não entre no nosso coração e faça a diferença. Amém? Mudando e transformando a nossa vida com tal intensidade. Então, vamos passar ainda assim por lutas? Sim. Por desafios? Sim. Mas com a certeza de que a vitória vem do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Fica diferente a vida, fica diferente olhar para as coisas quando nós sabemos disso. Conheci a Deus, conheci o amor de Deus. Este amor de Deus com o qual ele me redimiu, com o qual ele me comprou, com o que ele me convenceu, me fez andar numa vida totalmente diferente do que eu tinha e com novas características em todas as áreas da minha vida. Um novo andar, um novo olhar. E graças a Deus por isso, assim a gente precisa deixar que Deus nos convença disso, porque é real, porque é verdadeiro. Um outro texto eu vou ler para vocês, está em Sofonias. Ele fala assim, o Senhor teu Deus está no meio de ti. Para quem é o mais antigo, sabe que isso aí era um corinho antigo que nós cantávamos e muito legal. Se o pessoal do louvor souber, o que eu duvido, é tudo novinho, mas era um louvor muito gostoso que a gente cantava. Senhor Deus está no meio de ti, Senhor Deus te salva. Tananana. O resto eu não vou cantar, mas é assim. Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele te deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Ele te renova em amor, ele te ama, ele se alegra em você. Quando nós ouvimos isso, enche o nosso coração dessa certeza, dessa convicção que nós temos e devemos ter Somos convencidos pela palavra do amor de Deus para nós. E isso é um fato. E quando nós nos damos conta do tamanho desse amor de Deus sobre nós, isso até nos constrange. Na verdade, deve nos constranger. O amor de Deus nos constrange. A palavra de Deus diz assim: tamanho é o amor que ele tem por você. Amém? E esse amor é totalmente abrangente na nossa vida e toca em todas as áreas. Porque, como eu disse, quando eu conheço a Deus e sou, de alguma forma, laçada, atraída por esse amor, por esse cuidado, é impossível nós não termos o nosso coração aberto para deixar que Ele seja o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém? Conhecemos Ele e aí nunca mais devemos virar as costas, porque deixar Deus é deixar de andar e viver no amor. Mas, como eu disse, esse amor é totalmente abrangente, toca todas as áreas da nossa vida. Esse amor nos dá um destino. Não que nós não tivéssemos, antes de conhecer a Jesus, nós já tínhamos um destino. Só que era um destino muito cruel. O nosso destino era a morte, a separação eterna de Deus, era o inferno, e realmente não era nem um pouco agradável ou bom. Mas agora em Cristo Jesus, porque conhecemos o amor de Deus, nós temos um novo destino. Nosso destino agora é a vida eterna, para sempre andarmos com Deus, para sempre estar ao lado dEle. Esse é meu destino, é a glória, é o nosso destino. Amém? Esse amor me dá paternidade. Não que nós também não tivéssemos um pai, só que este pai não era um pai que... É o pai que ninguém merece ter, né? Esse pai era o próprio diabo, né? Era o nosso pai e, com certeza, ele não estava brincando na sua paternidade sobre nós. O desejo dele era nos roubar, matar e destruir. Vindo para Deus, que é amor, nós encontramos um novo pai. Temos uma paternidade tão autêntica, tão real, que nos dá o direito de sermos chamados filhos de Deus. Percebe como todas as coisas vão mudando? Um novo destino, uma nova paternidade, um novo pai sobre nós que nos ama de forma intensa, sincera, constante e eterna. Com amor eterno eu te amei. Esse amor também, ele nos dá esperança. A palavra fala que nós estávamos no mundo sem Deus e sem esperança. E ninguém merece viver dessa forma. Viver assim é viver uma vida muito miserável e desgraçada. Desgraçada porque está totalmente fora da graça, não é? Viver sem ter esperança, saber que talvez amanhã nada vai ser diferente do dia que foi hoje, de que não vai mudar nada, de que eu não tenho no meu coração nenhuma expectativa de que as coisas vão ser diferentes, viver dessa forma, meu Deus do céu, é muito pequeno se comparado àquilo que o Senhor tem reservado para nós, daquilo que Ele já tem, na verdade, preparado para nós como seus filhos. Então, hoje vivemos cheios de esperança de que este amor de Deus sobre nós nos capacita, nos fortalece, nos equipa, nos dá expectativa de vida, de alegria. Este amor traz revelação. Nós somos, a cada dia, revelados em Deus e Deus se revela a nós de uma forma tão intensa, tão profunda. Pelo menos esse é o desejo de Deus. Jamais foi desejo de Deus que nós, como seus filhos, estivéssemos tão distante de intimidade, de uma santidade com Ele. Ele quer estar próximo. Ele quer ser aquele que habita dentro de nós e nos guia em toda a verdade, para que nós não fiquemos perdidos no caminho, sem direção, sem expectativa, que nem eu disse. Ele sempre vai querer que a sua palavra nos revele verdades das quais nós precisamos andar. Tomar uma decisão de andar naquilo que estamos sendo revelados na sua palavra. Esse amor lança fora o medo. Este amor nos dá paz. Não a paz que o mundo nos dava, porque essa é tão passageira. Este amor nos dá alegria, a alegria do Senhor que nos fortalece, que nos anima, que dá prazer pela vida. Esse amor nos cura. Graças a Deus por isso, porque com certeza eu não conheço a sua história, mas todos nós que chegamos no Senhor um dia, chegamos quebrados, feridos, machucados, passamos por algumas estradas bem cheias de espinhos, pedras que feriram os nossos pés, que arranharam, que tocaram a nossa alma, que feriram nossos sentimentos. E graças a Deus, esse amor de Deus vem sobre nós e cura. Cura tudo isso. Cura o nosso corpo físico, cura os nossos sentimentos, restaura as nossas emoções. Porque muitas delas, na verdade, têm que ser jogadas fora, não é? Muitos sentimentos, pensamentos que tínhamos antes, nem devem ser curados, devem ser mais jogados fora. E Deus vai restituindo novos pensamentos, novos sentimentos, novas emoções dentro de nós. Amém? Que seja assim sobre a tua vida, em nome de Jesus. Que cada dia mais o Senhor renove dentro de si os sonhos que eles têm reservado para você. Deus nos cura em todas as áreas. Deus nos renova a cada manhã. Enfim, nos faz viver uma vida e uma história com um final muito feliz. Amém? E por que isso? Porque o Senhor habita em nosso coração. Quero ler com vocês um texto lá em Efésios. Abra para mim. Texto de Efésios, capítulo 3. De Efésios, ele está dizendo que o Espírito de Deus e Cristo deve habitar em nós e conhecermos a Deus, conhecermos o seu amor. Olha o verso 17, diz assim, 3:17 de Efésios, e assim habite Cristo em vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Amém? Então nós precisamos conhecer e sermos convencidos deste amor de Deus sobre a nossa vida. Compreender a largura, comprimento, altura, profundidade, para não sermos enganados pelo mundo, pelas circunstâncias, pelos nossos sentimentos, de que talvez Deus não me ame tanto a ponto de me fazer algo que eu queira. Não, Deus vai fazer. Tudo o que Ele tiver planejado para você e para a sua vida, Ele vai fazer se for o melhor para você. Amém? Não só os nossos desejos, muito menos os nossos caprichos, mas aquilo que nós precisamos para sermos alicerçados cada vez mais na verdade e alicerçados nessa verdade, sermos fortalecidos em fé, andar em fé, progredir na fé e avançar fazendo grandes coisas para Ele, para a glória dEle. Amém? Então, como resultado deste amor de Deus, nós somos convencidos. Agora, eu citei somente um ou dois versículos a respeito do amor de Deus para conosco. Mas isso é um fato, isso é uma realidade. Eu sei que todo mundo aqui já ouviu falar e eu quero crer no meu coração que todos sabem que são amados por Deus, amém? Somos. Se você tivesse alguma dúvida, desde que Deus te convença disso, mas que você é, e isso é fato. É fato que não muda porque é verdade, isso não se questiona. Será que? Não, Deus te ama e isso a gente pode colocar um ponto final. Então a pergunta que eu quero trazer hoje à noite para a gente pensar e deixar que o Espírito Santo mexa conosco, mexa no nosso coração, a pergunta e a questão é: será que eu tenho consciência de quanto este amor de Deus me transformou? Será que eu tenho consciência de tudo que mudou na minha vida a partir do momento em que eu conheci, aceitei a Jesus Cristo, que é amor, e tive a minha vida transformada? Será que eu tenho consciência de que é este amor de Deus que perdoou todos os meus pecados? E não eram poucos, mas de todos eles fomos perdoados por causa do muito amor de Deus. E esse perdão sobre a nossa vida é que deve nos fazer, a cada dia, fazer com que nós possamos olhar para dentro de nós, avaliar o nosso coração, e já que eu não posso, nem racionalmente, nem sentimentalmente, questionar o amor de Deus para comigo, que é um fato, eu devo pelo menos questionar o quanto eu amo a Deus de fato. Quanto eu devolvo para Ele aquilo que Ele me tem dado. Como a palavra diz, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele te deu amor. Devolva isso com atitudes reais, verdadeiras, sinceras, que procedem de um sentimento verdadeiro e com convicção. Então, uma das coisas que se fazem necessárias na nossa caminhada cristã é essa autoavaliação a respeito de como e de quanto temos devolvido ao Senhor este amor em forma de atitudes, do amor que Ele tem por nós e daquilo que Ele tem feito por nós por causa do Seu amor. Agora, eu sei que nós estamos também em um processo de transformação da nossa mente, renovação dos nossos sentimentos. Estamos todos em processo. Ninguém pode dizer, eu sei, eu já cheguei lá. Seria muita petulância da parte de alguém achar que sabe muito. Porque nesse processo estamos sempre caminhando e avançando mais e descobrindo mais, sendo cada vez mais tocados, transformados à sua imagem, à varonidade perfeita de Deus, daquilo que Ele realmente é e que nós precisamos ser aqui. Porque nós, na Terra, estamos representando aquele que é e tem todo o poder e que, subindo ao céu, nos deu este poder para aqui na Terra fazermos uma mudança e trazermos uma transformação. Amém? Nós fazemos parte de um exército poderoso que pode e é capaz de transformar e trazer esperança para muita gente. Amém? Somente, ainda que nós não saibamos muitas coisas, mas somente essa certeza do amor de Deus e essa convicção do que eu fui e de quem eu sou em Cristo é o suficiente para tocar a vida de uma pessoa, esse testemunho dentro de nós. E quando nós somos convencidas por dentro, ninguém nos convence mais por fora. Não é? Ninguém, sendo convencida deste amor de Deus, da convicção que Deus me ama e me perdoou de fato e eu sou livre por causa disso, ninguém mais pode impedir que você avance com liberdade sendo santo para Deus. Porque santo é aquele todo que foi separado para uma obra do Senhor, porque foi justificado pela fé. E nós fomos, amém? Justificados pela fé em Cristo Jesus. Então, sei que estamos num processo de transformação, de renovação, e muitas vezes o que pode acontecer conosco nessa caminhada é nós escorregarmos, é nós não darmos tanto valor ou dar tanto peso àquilo que o Senhor fez por nós. Começamos a lidar com de forma natural com aquilo que é sobrenatural sobre a nossa vida. E esse é um cuidado que devemos ter. Não tornar vã essa graça de Deus que foi derramada na nossa vida. Amém? Vamos ver um exemplo sobre aquela parábola que eu sei que é bastante conhecida, do filho pródigo. O filho pródigo era aquele filho que andava com o pai, que tinha tudo ao lado do seu pai, mas chegou um dia em que este filho, que tinha também um irmão, ele era o filho mais novo, ele chegou para o seu pai e disse assim: pai, dá-me a parte da herança que me pertence. É minha, por direito, e eu quero. Até aí, o filho não fez nada de errado, ele só pediu aquilo que era por direito dele, a herança. E o pai, esse pai, que era muito gentil, amoroso, rico, justo, generoso, também fez a sua parte e deu ao filho a herança que lhe era devida. O pai justo deu a herança. O filho tomou posse da sua herança e fez o que quisesse, o que quis com ela. E a decisão que ele tomou foi gastar tudo de forma louca. Saiu gastando, perdeu tudo. No final das contas, ele se vê com frio, com fome, pedindo ajuda de alguém para lhe dar alguma coisa para comer. E nós sabemos que ele encontra uma pessoa que o manda para um lugar para cuidar de porcos. Conhecemos bem essa história, está lá em Lucas. E ele está lá cuidando de porcos, e eu acho que tem um momento da vida dele que ele cai em si. Ele entra nessa avaliação e fala, pensa com ele mesmo. Quantos trabalhadores do meu pai tenho que comer e eu aqui passando fome? Já sei. Eu vou voltar para minha casa, vou falar com o meu pai e dizer, pai, eu pequei contra ti e contra os céus, já não sou nem digno de ser chamado teu filho. Me recebe como se fosse um dos teus empregados, um dos seus trabalhadores. Caiu em si, entendeu? Eu acho que foi aquele momento que falou, o que eu estou fazendo no meio dessa porcaria? Porque ele cuidava de porcos. E eu acho que não era um lugar muito limpo mesmo. O que ele estava fazendo lá? Quantas coisas eu fui perdendo nessa caminhada? Eu perdi tudo. Tudo que eu tinha, eu perdi. Eu poderia ter o melhor, mas eu decidi virar as costas e achar que podia andar pelas minhas pernas, independente do meu pai, e fazer o que eu quisesse da minha vida, segundo os meus pensamentos e os meus sentimentos. E aí, quando ele cai em si, ele fala, que louco que eu fui, que maluco, o que eu fiz da minha vida? Cai em si, se arrepende no seu interior, e toma também uma decisão. Do mesmo jeito que ele tomou uma decisão de sair e gastar tudo, agora ele toma a decisão de se arrepender e voltar para trás, encontrando o seu pai. E aí, chegando diante do pai, ele faz uma... Ele avalia o ambiente em que ele se encontra. E foi um ambiente totalmente receptivo e amoroso. Por que eu digo isso? Porque quando o filho estava chegando, o pai o vê de longe, e o que o pai faz? Corre ao encontro desse filho, tasca um beijo nesse fedido, porque devia estar muito fedido o bichinho, tasca um beijo nele, o abraça e o recebe, é caloroso. É receptível, demonstra o amor desse pai. Nós sabemos que este pai, nessa parábola, representa o nosso Deus, que nos recebeu do mesmo jeito. Nos abraçou, nos recebeu, nos trouxe para perto dele, nos atraiu a ele e disse, eu te perdoo. Eu te recebo exatamente como você veio até mim e te perdoo. E te restituo tudo ainda. Então, esse filho encontrou um ambiente propício para confessar os seus pecados. Aliás, essa já fica a dica, é a lição do dia 28 para as crianças. Então, quem for ministrar no dia 28 já sabe que vamos falar sobre o filho pródigo. Mas é uma história que fala desse ambiente onde o filho encontra um lugar propício para ele confessar e não ter medo de reconhecer o seu erro diante do seu pai, de ter agido de forma louca e tola, desperdiçando toda a sua herança. E o pai o recebe novamente, mesmo ele tendo perdido tudo, ele é restabelecido de volta à comunhão com o seu pai e com a sua família. Amém? Dessa forma, muitas vezes a gente pode ser que age como este filho pródigo. Conhecemos a Deus, passamos a achar que Deus vai estar sempre conosco, e a gente fala assim: Deus, tomei uma decisão, venha comigo, e eu estou indo por aqui, me siga. E eu vou andando, vou achando que eu tenho muita capacidade porque Deus é comigo. Não, eu sou o que sou porque eu sou com Ele. Na verdade, Ele vai e eu sigo. Ele me mostra o caminho, eu vou. Ele abre a porta e eu entro. Ele fecha e eu fico. Eu não tento abrir porta que Deus não abriu, nem tento fechar a porta que está aberta, que Deus tem aberto. Amém? Então, nós temos que continuar nessa dependência de Deus. Então, fazer essa avaliação sempre no nosso coração. Um outro exemplo, aproveitando a ministração do pastor Roger da semana passada, falando sobre Pedro. E eu amo Pedro. Pedro é uma figurinha marcante, instigante, né? Também amo Paulo. Eu sempre falei que gosto muito de Paulo, apesar que ultimamente eu amo mesmo é o apóstolo João. Eu sempre falo assim: gente, eu amo Paulo, eu amo Paulo. Eu falei: pelo amor de Deus, é o apóstolo Paulo da Bíblia. Na verdade, eu amo o apóstolo João mesmo. Mas Pedro... Ah, que lindo. Agora eu fico vermelha, né? Vamos voltar para Pedro. Pedro é uma figura extremamente marcante, é uma figurinha interessante de se avaliar. Pedro, o pastor Roger já falou bastante sobre ele, mas só falando mais algumas coisas. Um discípulo muito ousado, tinha uma liderança nata, gostava mesmo de falar, era sempre pronto a dar respostas, a resolver problemas, era o primeiro a questionar. Mesmo quando não era perguntado para ele, ele respondia. Pedro era assim, intrépido, ousado, ia sempre além. Estava pronto a andar sobre as águas, a cortar as orelhas que apareciam na sua frente. Pedro era destemido, ousado. Mas eu penso que também Pedro amava Jesus. Da forma dele, como ele via, segundo a ótica dele, ele amava Jesus. Porque um texto em Mateus fala que Pedro, sendo conversando com Jesus, e Jesus falando tudo o que ele ia sofrer, Pedro olha bem nos olhos de Jesus e diz assim: ainda que seja necessário eu morrer contigo, eu não te negarei. Ponto final. É essa a minha palavra. Para um cara falar isso, olhando nos olhos de Jesus, sabendo quem era Jesus, é porque ele gostava demais deste Jesus. Ele amava Jesus. Eu morro contigo, eu não te nego. Não abro mão de estar do seu lado. Eu sem você não existo. Senhor, quem sou eu sem Deus? Então, eu estou com você, eu não abro mão. Vou ficar contigo, eu não abro mão de você, Jesus. Vou andar com você e não te negarei. Um outro texto lá em Lucas, ele fala diferente: estou pronto a ir contigo à prisão e à morte. Digo eu, não desistirei jamais. Morrerei eu ao seu lado, mas eu não te abandono, não te nego. Este era dessa forma que Pedro olhava para si mesmo e se avaliava. Eu sou demais, eu estou do lado de Jesus e não abro mão. Eu faço qualquer negócio por este homem, porque eu sei quem ele é e sei o que ele fez na minha vida. Mas, como todo mundo, chega um momento em que ele é provado nas suas próprias palavras. Eu costumo dizer que nós somos como peixe, morremos pela boca. Porque aquilo que nós falamos com a nossa boca acaba sendo vindo algum momento uma situação para provar se aquilo que disse realmente veio do meu coração ou de um momento de emoção, de empolgação, de sentimentalismo, ou foi fato, foi real e é verdadeiro. Paulo, Pedro, a gente sabe que ao final disso acabou sendo provado e reprovado na sua atitude, porque ele negou a Jesus por 3 vezes. Eu penso, imaginando aqui a atitude de Pedro, eu imagino que na mente dele houve um sentimento muito forte, muito triste, porque quando ele nega Jesus, era o momento em que Jesus estava indo até o Gólgota para encontrar-se com a cruz, para se encontrar com a morte, onde ele morreria. E aí Pedro não teria uma segunda oportunidade de talvez sentar com Jesus, montar lá os pães, os peixes, um vinho, e sentar lá e falar: Jesus, eu queria te dizer algo, eu disse que não te negaria, mas eu neguei, por favor, peço que me desculpe, por favor, fui um doido, um louco, não sei onde estava com a cabeça quando eu fiz isso, tive medo e te neguei, me perdoa. Pedro sabia que não teria essa oportunidade de se retratar olhando para Jesus e falar isso, como ele disse em outras vezes: não te negarei, nem que seja necessário eu morrer com você, eu morro, mas eu não te nego. Ele não teria oportunidade de se retratar. Ele não teria oportunidade de dizer isso novamente, falar: Deus, Jesus Cristo, por favor, me perdoe. Eu fui um louco negando ao Senhor. Diferente do filho pródigo, né? O filho pródigo teve a oportunidade de voltar para casa e se quebrantar, se quebrar diante do seu pai, pedindo perdão e falando assim: pai, eu pequei contra ti, contra os céus, não sou digno nem de ser chamado seu filho, me recebe como um dos teus trabalhadores. Pedro não teve essa oportunidade. E eu fico imaginando que quando vinha na mente de Pedro algumas palavras de Jesus, tipo: aquele que me negar, eu imagino assim, Pedro sentado, quase assim, bem longe, olhando para aquela cruz estendida, e aquelas palavras vindo assim na mente de Pedro: aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante de Deus. Meu Senhor, eu não queria ser Pedro nessa hora, porque para ele é como se não houvesse mais oportunidade de se redimir e de se retratar. Eu penso que por isso, pensando em tudo isso, eu acho que um texto diz que Pedro saiu e chorou amargamente. Não era um choro de, puxa, foi mal Deus. Não, foi um choro amargurado que vinha de dentro do seu coração, por ele perceber a oportunidade que ele teve de devolver este amor que ele recebeu e ele não fez. Ele negou. Ele voltou atrás por 3 vezes. Mas, Deus, lembram o amor de Deus que é constante? Digo, o amor de Deus é constante. Diga de novo, o amor de Deus é constante. Amém. Este amor de Deus, que não muda, toca a vida de Pedro, porque Deus, novamente, porque o amor com amor eterno, atrai a Pedro com benignidade também e dá a Pedro uma outra oportunidade de se redimir diante do Senhor pela negação que ele fez. Então, depois que Jesus morre, Jesus ressuscita, e num belo dia, quando todos voltaram a ser pescadores de novo de peixes, eles estão no mar de Tiberíades, e eles estão pescando, não conseguem pegar peixe nenhum. De repente, Jesus aparece na praia. E ele fala assim: pescaram alguma coisa? E eles dizem: não, não pegamos nada. Então, jogue a rede para aquele lado, eles jogam, e aí eles, alguns já desconfiando que era Jesus, eles pegam a rede, quando trazem ela de volta, a sua rede estava cheia de peixes, e trazem para a praia, e quando chegam à praia, Jesus está lá sentado, uma brasinha já acesa, um peixinho na brasa, um pãozinho. E aí Jesus olha e fala, vinde, comei. Que oportunidade é essa? Lembra quando eu falei que nós buscamos dentro de nós um lugar do milagre de Deus sobre a nossa vida que age em amor? Esse era um momento de um milagre do amor de Deus. Porque a gente sabe que toda vez que Jesus estabelece uma mesa de comunhão, essa mesa é sinônimo de que haja paz entre nós. Eu acho que era o que Pedro mais queria no seu interior. Voltar a sentir paz. Pelo perdão que ele deveria, ou que ele queria ter da parte de Deus. E Jesus fala, vinde, comei. Todos se aproximam. E Jesus olha de novo para Pedro e diz, Pedro, tu me amas? Por 3 vezes o Senhor pergunta, faz essa pergunta para Pedro e por 3 vezes Pedro responde, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Tu sabes todas as coisas. E aí então Jesus, que é um Deus que ama, dá a ele novamente a oportunidade de começar tudo de novo. Isso aconteceu na minha vida. Isso aconteceu na sua vida. Deus te dá a oportunidade de, apesar das nossas negativas, dos nossos erros, dos nossos fracassos, das nossas burradas na vida, Deus nos dá a oportunidade de começar tudo de novo. É um amor que faz um milagre dentro de nós ou não? Percebe isso? Percebe como isso deve impactar a sua vida? Para que você sempre avalie nesse relacionamento de amor dele para conosco, como está o meu amor para com ele. Porque Jesus olha para Pedro e diz, então, apascenta as minhas ovelhas. Não é isso? Ele estava dando a oportunidade de Pedro fazer aos outros o que Pedro tinha recebido de Deus. Como Pedro foi apascentado por Jesus. E assim ele fez. Essa oportunidade ele não perdeu mais. Que nós possamos, da mesma forma, perceber essas oportunidades que Deus dá para nós de sermos apascentadores, de tomarmos realmente essa oportunidade que nos é dada, de termos um encontro real, verdadeiro, de sermos fortalecidos no Senhor e termos uma nova vida, com uma nova expectativa, com uma nova esperança de vida e tomarmos tudo que nos é direito, herança de Deus para nós, da graça, da unção e apacentar os demais, como nós fomos e estamos sendo apacentados pelo próprio Deus. Aquilo que eu recebi, eu devo dar. Amém? Graciosamente. E para terminar, abra comigo em Lucas, capítulo 7. Verso 36. Conta a história de uma mulher pecadora. Mais uma que peca. Talvez como eu e como você. E diz assim, acharam Lucas 7:36. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. E Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e enxugava com seus próprios cabelos. e beijava-lhes os pés e o ungia. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo, pensou, somente pensou, se este fora profeta, falando a respeito de Jesus, bem saberia que a mulher com a que, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Essa mulher, ela se apresenta diante de Jesus e ela tem umas características bem interessantes também. Ela sabe que Jesus está naquela casa, ela entra na casa desse fariseu, ela leva consigo um alabastro, porque ela tinha uma intenção firmada no seu coração. Estava alicerçado, já estava estabelecido no coração dela o que ela deveria fazer depois do que ela recebeu. E ela se aproxima de Jesus e começa a chorar e a ungir os seus pés e derramar suas lágrimas, enxugar com seus cabelos. O que que isso demonstra? Em primeiro lugar, um coração quebrantado na presença de Jesus. Ela sabia quem era aquele homem. Ela sabia o que aquele homem tinha feito e como tinha transformado a sua vida. Porque somente quando somos tocados por este amor de Deus é que nós vamos demonstrar atitudes que têm a ver com a natureza do nosso próprio Deus. Amém? E ela fez isso, ela demonstrou gratidão, ela demonstrou quebrantamento, ela demonstrou com essa atitude que ela sabia quem era ela e como ela foi transformada por causa do amor de Deus, que muito a amou com um amor eterno e que a atraiu com benignidade. Por que ela fez essa, com essa atitude de ungir os seus pés e chorar diante dos pés do Senhor? Eu penso que essa atitude, talvez ela quisesse, de alguma forma, aliviar os pés cansados de Jesus, que andava de uma aldeia ou outra e andava muito, pregando e ministrando, levando uma palavra de salvação. E ela sabia o quanto este homem andou e para quantas aldeias ele tinha andado e quantas vezes ele tinha ministrado algo que vinha do céu e que era extremamente impactante e que tocou a vida dela tão profundamente que ela não teve medo. O amor lança fora o medo. Ela não teve medo de se manifestar de uma forma intensa diante de Jesus, se quebrantando e demonstrando a sua gratidão por aquilo que ela era. Talvez ela tivesse com essa atitude também de cuidar dos pés de Jesus e ungi-lo e derramar suas lágrimas, mostrar que agora os pés dela seriam como o dele. Andariam de uma forma mais tranquila. Não pisariam em tantas pedras como os dela pisaram. Porque ela deve ter andado por caminhos muito tristes que feriram o seu pé. Pedras muito pontiagudas que chegaram a ferir o seu coração, os seus sentimentos. Passou por muitas situações, foi ferida e feriu, porque temos que lembrar sempre que ninguém é vítima. Amém? Amém? Todas as situações que vivemos, muitas vezes, nós também vivemos porque nós nos permitimos entrar nessa situação, como o filho pródigo, por exemplo. Mas essa mulher, talvez estivesse querendo dizer que agora os pés dela também não seriam mais cansados e teriam agora um novo rumo, um novo caminhar, um novo lugar para colocar os seus pés que não machucariam mais como ela foi machucada. E olha o que diz na continuação desse texto, no verso 40. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele respondeu, dize-a, mestre. Certo credor tinha dois devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-os a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão, suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e o enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoado lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher, perdoados são os teus pecados. E os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém? Então é um texto tão conhecido, mas tem tanto a ver com a nossa vida. E o que eu queria para encerrar, dizer essa noite é, quando lembra, quando o Senhor te disse que perdoado eram os teus pecados, um dia Deus disse isso para mim, eu acho que na verdade quase todo dia ele continua dizendo, eu te perdoo. Mas essa atitude da parte de Deus, que tem a ver com o amor de Deus, que tem a ver com a essência daquilo que ele é, com a sua natureza, esse perdão de Deus tem a ver com a minha atitude. Eu preciso também fazer a minha parte. Um dia Deus disse para mim, perdoado estão os teus pecados, quando eu aceitei a Jesus Cristo. Mas eu preciso estar fazendo sempre uma diária e constante autoavaliação da minha vida, dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, das minhas palavras, colocar isso numa balança e ver o quanto disso tem a ver com a realidade de devolver ao Senhor com a mesma medida que Ele tem me amado e que tem me perdoado. Quanto eu tenho também entendido o perdão que eu tenho recebido e que eu devo distribuir e dar aos outros. E também no sentido de eu tenho sido sensível a perceber que se é o pecado que faz separação entre nós e Deus, eu tenho sido sensível a perceber que se nesse processo de sermos restaurados, de sermos renovados, podemos muitas vezes falhar com o Senhor, pecar contra o Senhor. O que eu tenho feito diante disso? Tenho me acostumado de tal forma e tenho deixado de ser sensível a perceber quando eu entristeço o Espírito Santo de Deus que habita dentro de mim? Ou precisamos ser rápidos em confessar os nossos pecados? Em confessar aquilo que fizemos e que de alguma forma desagradou a Deus. Sempre, como o filho pródigo encontrou um ambiente propício para confessar os seus pecados e ser restaurado à comunhão, nós sempre, em Deus, vamos encontrar este ambiente propício para confessarmos os nossos pecados. Aí, novamente a questão, eu tenho me aproximado de Deus e pedido para Ele que Ele mostre para mim áreas da minha vida que talvez tenham entristecido, que talvez tenham deixado ao Senhor Jesus triste com a minha atitude, com as minhas palavras, com os meus relacionamentos. Tenho sido sábia dentro da minha casa, do meu lar, com os meus filhos, com meu marido, na igreja, que é a minha família. Como tem sido esse relacionamento? Temos que ser sensíveis a entender e deixar que o Espírito Santo nos mostre isso e sempre termos essa oportunidade de confessarmos a Ele, de deixarmos essa linha de comunicação entre eu e Deus sempre aberta para que eu continue recebendo da parte dEle tudo o que Ele tem reservado para mim. Amém? Outra coisa, Ele disse, a tua fé te salvou. Essa fé que um dia, lá atrás, salvou a minha vida, quando aceitei como Senhor da minha vida, essa mesma fé deve continuar crescendo, sendo estabelecida, sendo verdadeira, para que continue me salvando às vezes de mim mesma, dos meus próprios enganos, do engano e da mentira, às vezes da nossa mente. Porque ainda que entendamos que somos um ser espiritual, somos um espírito, habitamos num corpo e temos uma alma, muitas vezes nós deixamos muito mais que a nossa alma, aquilo que nós vemos, aquilo que nós sentimos, aquilo que nós ouvimos, determine muito mais a nossa atitude do que o padrão da palavra de Deus, do que aquilo que o Espírito Santo dentro de nós nos leva a pensar e considerar. E temos que ser, então, sensíveis a entender se a minha fé continua, a fé que o Senhor tem derramado sobre cada um de nós, continua me salvando desses enganos e dos laços que podem fazer com que eu tome uma decisão de andar de forma independente do meu Pai. Mas eu sei que esse caminho de independência sempre vai me levar à morte. Amém? E ele fala assim, a tua fé te salvou, vai. Por que ele está dizendo isso? Porque eu penso que não tem coisa que escraviza mais o ser humano do que o pecado. Ele fica amarrado, escravizado, atormentado, amargurado. E ele disse para essa mulher, porque eu penso que essa mulher vivia dessa forma. Ele disse para ela, agora vai. Agora nada mais te impede de você avançar, de você caminhar. Anda, caminha, conquista aquilo que você tem para conquistar através do amor que se derramou sobre a sua vida e te deu uma nova oportunidade. Vai, não fica mais presa, seja livre. Pega essas asas e voe alto, conquiste coisas grandes. Eu te preparei e te criei para isso. Não fique amarrada no mesmo lugar por causa dos muitos pecados. Vai, agora que você foi perdoada, você é livre, vai, e vai em paz. Ele fala, vai e vai em paz. Não seja atormentada, não vai achando e olhando lá para trás e questionando, será mesmo que Deus me perdoou? Porque dessa forma você não anda. Você talvez pode andar um passo para frente e talvez dois para trás, questionando coisas que a palavra já disse que é verdadeira sobre a tua vida. E uma das coisas que nós não podemos questionar é sobre o amor de Deus, o perdão de Deus. Então, para isso, eu preciso fazer a minha parte e preciso avaliar. Eu quero que nessa noite seja isso que o Espírito Santo faça em nós. Senhor, há em mim algum caminho mau? Há em mim algum engano no meu coração? Há alguma situação que o Senhor ainda nesse processo, o Senhor quer mudar dentro de mim, eu quero declarar que eu sou aberta, que eu quero ser livre, que eu quero ir e andar em paz e conquistar as coisas na tua presença. Mas a gente só faz isso quando a gente é livre no Senhor. Quando eu tenho consciência da minha condição, tenho consciência do meu amor e de quanto isso é verdadeiro para mim, a ponto de se manifestar na vida do outro. Porque quando Jesus Cristo disse que ele amava, ele demonstrou esse amor não só com palavras, mas com atitudes, dando a sua própria vida por mim e por você. A minha forma de manifestar o meu amor a Deus também é entregar a minha vida de forma sincera para Ele, para que Ele use a minha vida em prol daquilo que o corpo precisa, daquilo que eu preciso para avançar nas coisas que Deus me deu. Então, que nessa noite, o Espírito Santo de Deus, deixe que nós façamos uma avaliação, que a gente olhe para dentro de nós mesmos e podemos ser transparentes, ser claros, ser sinceros com Deus, para que a gente não perca em nenhum momento essa intimidade com o Pai, esse relacionamento que deve ser sincero, que deve ser transparente, que deve ser intenso na nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé. Eu queria que o grupo de louvor pudesse subir e tocar alguma coisa bem suave. Enquanto eu queria que você... A palavra de Deus fala que teve um momento, no Salmo 51, Davi disse assim, eu não preciso que ninguém fale para mim os meus erros. Eu os conheço muito bem. Não precisamos que alguma pessoa aponte o dedo para nós. Nós sabemos a nossa condição. E eu quero te dizer, a melhor condição Deus te dá para você ir, avançar e ser livre no Senhor. Amém? Ele tem o melhor por causa deste amor que te ama tanto, que te deseja tanto. Retribua da mesma forma, deixando que ele fale ao seu coração. Diga da sinceridade do seu coração em continuar sendo uma filha, um filho que o ama acima de todas as coisas, com toda a sua força, com toda a sua intensidade, com todo o seu pensamento, com tudo que tem em você. Ame sinceramente ao Senhor. Não estou dizendo que nós não amamos, mas estou dizendo que em alguns momentos da nossa vida nós podemos ser enganados, nós podemos ser aprisionados por uma forma de pensamento que nos prende. E nessa noite nós queremos ser livres no Senhor, amém? Para conquistar coisas grandes no Senhor, para deixar que Ele continue nos usando, para sermos como esse filho pródigo que volta para a casa do pai, é restituído, é dado a ele de novo o direito de andar em íntima comunhão com o seu pai. Como essa mulher que nós vimos também, que recebe da parte do Senhor o perdão dos seus pecados, o ide em paz. Como Pedro, que não perdeu a oportunidade de agora apacentar as ovelhas que o Senhor ia colocar nas suas mãos, para que ele simplesmente falasse daquilo que ele viveu. Então, aquilo que você já tem recebido, aquilo que você já tem experimentado da parte de Deus, e eu sei que não foi poucas coisas. Amém? Você já tem palavra, tem revelação, tem graça, tem experiências suas com Deus, que talvez só você conhece, e que são tão verdadeiras e são tão intensas. Com tudo isso que está dentro de você, use isso para continuar sendo um instrumento poderoso de Deus neste lugar, em nome de Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nos colocar na tua presença como servos teus que te amam, que reconhecem o teu amor para com sobre nós, sobre a nossa vida, sobre tudo aquilo que o Senhor tem determinado sobre nós. O Senhor tem nos dado o teu melhor. Uma nova direção, um novo estilo de vida, uma nova forma de pensar, um novo caminho para andar. Nós queremos e desejamos, com toda a força do nosso coração, andar nestes caminhos, te agradar, ser agradável a ti. Nós pedimos que o teu Espírito Santo nos ajude a termos uma sensibilidade de olharmos para nós, não para os outros, mas para nós mesmos. E colocarmos diante do Senhor como humildes servos que creem que o Senhor tem o melhor para dar para aquele que te ama. E aquele que te ama guarda a tua palavra, palavra que vem sobre a nossa vida de uma forma poderosa, nos enchendo de graça, de capacitação, de poder, de unção, de revelação. E é isso que eu peço sobre a vida dos teus filhos e da tua igreja nessa noite. Que possamos ser livres para avançar, para ir em paz e continuar avançando nos projetos que o Senhor tem determinado para cada um de nós. Que seja a sua graça, a sua unção, que nos mantenha sensíveis a avaliar o nosso espírito e ver o que precisamos de acordo com a tua palavra. Reunir, consertar, restabelecer. Pai, nos ajude para que possamos ser, diante do Senhor, obreiros aprovados diante de ti. Nós te pedimos que seja assim, em nome de Jesus. Nos convença no nosso interior da nossa condição e que a nossa condição seja uma condição que agrade aos teus olhos, agrade ao teu coração, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus.